Cidade Patrulha. A 89 FM apura o que acontece nas cidades, no setor policial, nas estradas, com a credibilidade do jornalismo de rádio que você já conhece. O resumo das ocorrências no final do dia com o repórter das ruas, Israel Salles. Cidade Patrulha. Agora na Cidade FM.
Cinco horas 32 minutos. Muito boa tarde para você, ligado no Cidade Patrulha. Boa tarde, Caratinga. Boa tarde, região leste de Minas, onde quer que você esteja nos acompanhando aí pelo seu rádio, pelo site, através aí do aplicativo no seu celular. Seja bem-vindo. Está começando Cidade Patrulha. Olha aí, hoje, gente, tudo sobre o desfecho aí até agora. Sobre o caso dessa motorista de aplicativo que desapareceu, foi encontrada morta. O homem que aparece em gravação de câmera de segurança abandonando o carro roubado da motorista de aplicativo, Sirlene Salazar, ainda é procurado. E o segundo indivíduo envolvido no assassinato foi preso ontem depois de perseguição policial aqui no centro de Caratinga, e ele afirma que o homem procurado é quem matou a motorista, porque ela o teria reconhecido. Aqui no Cidade Patrulha, as principais informações obtidas até agora sobre o caso repassadas pela Polícia Militar e Polícia Civil na coletiva de imprensa desta segunda-feira. E também briga de bar em Bad Minas acaba com homem morto a tiros. Autor foi preso hoje. A arma foi apreendida. Polícia Militar impede invasão de terra em Vargem Alegre. Casal de jovens é preso por tráfico de drogas, invasão de domicílio e desobediência lá em Santana do Paraíso. E ainda em Santana do Paraíso, crack, rachixe, barra, tabletes, porções e 9 pés de maconha são apreendidos. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho.
É polícia, é notícia, tá no Cidade Patrulha.
Na tarde da última sexta-feira, a Polícia Militar foi acionada pelo proprietário de um terreno que fica no entorno da cidade de Vargem Alegre. Segundo ele, sua propriedade estava sendo invadida. Quando chegaram lá no local, os militares se depararam com um grupo de aproximadamente 40 pessoas demarcando alguns lotes na propriedade com estacas e tábuas. A PM ordenou o fim da invasão. Várias pessoas saíram correndo, porém 4 foram presas, suspeitas de serem os líderes do movimento. Foram presos e conduzidos à delegacia em Caratinga. Expedito, José Expedito Vitor, de 49 anos, Ana Maria Ferreira, 34, Renata Alves de Oliveira, 31, e Lilian da Silva, de 34 anos. Todos são moradores lá da cidade de Vargem Alegre. O proprietário do terreno apresentou a escritura da terra aos PMs, comprovando que a propriedade é dele. É, até aqui já tá chegando isso, hein? E um morador de 40, aliás, um homem de 40 anos foi preso na manhã de hoje lá na cidade em Imbé de Minas, suspeito de ser o autor de um homicídio ocorrido na última sexta-feira na zona rural daquele município. Tenente Renato dá detalhes da prisão do autor e da apreensão da arma de fogo utilizada no crime.
Na última sexta-feira aconteceu um crime de homicídio na cidade de Imbé de Minas, na zona rural. Desde o acontecimento do fato, a Polícia Militar se empenhou em diligências ininterruptas com o objetivo de realizar a prisão do autor. Na manhã de hoje, após a realização de diligências na zona rural, a equipe de Imbé de Minas realizou a prisão do autor no perímetro urbano de Imbé de Minas. O autor foi preso e conduzido à delegacia e também foi apreendida a arma de fogo utilizada no crime.
E foi apurado pelos militares que a motivação do crime se deu em virtude de uma discussão que ocorreu no interior de um bar, após ambos terem ingerido bebidas alcoólicas, a ocasião em que a vítima, identificada como Alex Danilo, teria segurado o autor pelo pescoço e lhe agredido com um soco no olho. Após a briga, o autor teria ido em casa, pegado uma arma de fogo. Cerca de 2 horas depois, ele foi até a residência da vítima armado e atirado contra ela, que morreu no local. Alex Danilo deixa a esposa e 3 filhos. Olha, ainda hoje aqui no Cidade Patrulha, você vai conferir as principais informações obtidas até agora sobre o caso aí da Silene Salazar. Informações repassadas aí pela Polícia Militar e Polícia Civil na coletiva de imprensa de hoje cedo. A mulher que aparece no vídeo saindo do carro na Avenida Moacir de Matos na madrugada de sábado alega que apenas pegou uma carona e que não sabia do crime. Mas ela continua sendo investigada no crime. Ainda hoje aqui no Cidade Patrulha. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, casal de jovens é preso por tráfico de drogas, invasão de domicílio e desobediência em Santana do Paraíso. Ainda lá em Santana do Paraíso, muita maconha, crack, haxixe, são apreendidos aí pela PM. Tinham 9 pés de maconha no meio do material lá. Daqui a pouquinho a gente volta.
Cidade Patrulha, volta já. Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro no Jucão tem, baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem, troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais, condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga. Caratinga, prepare-se para um novo padrão de vida. No dia 31 de julho, o Jardim IP abrirá suas vendas. O investimento certo para o seu futuro, com condições especiais e uma localização privilegiada. Marque na sua agenda, 31 de julho. Não perca a chance de fazer parte do bairro mais comentado e valorizado da cidade. Consulte seu corretor e garanta já o seu lote. Jardim IP, onde a vida floresce. Realização, Carvalho Negócios Imobiliários.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade?
Sim, Botini!
Então venha logo para a SEMA Eletrificações.
Por que a SEMA, Botini?
A SEMA tem o maior estoque de transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Além disso, a SEMA é credenciada pelas concessionárias CEMIG, EDP Espírito Santo, Enel Rio de Janeiro e Energisa. Ligue agora 0800-829-6000.
Cidade Patrulha. Na Cidade FM.
Na noite desse domingo, um rapaz de 21 anos e uma mulher de 20 foram presos, né? Pela Polícia Militar lá em Santana do Paraíso, após as equipes receberem denúncias dando conta de intenso tráfico de drogas que ocorria lá na rua Lafayette Lopes, no bairro Industrial. Foi realizada uma abordagem no local denunciado. Após equipes realizarem o cerco da residência, o autor evadiu pulando muros das residências vizinhas, sendo capturado logo em seguida. Durante buscas foram localizadas 33 porções de maconha, 68 papelotes de cocaína e também uma porção grande de cocaína. 4 balanças de precisão, R$337 e também vários materiais aí para embalar drogas. Os autores, né, foram presos e encaminhados para a delegacia juntamente com o material apreendido. E ainda lá em Santana do Paraíso, hein? Dessa vez, 3 pessoas foram conduzidas para a delegacia com grande quantidade de drogas. Denúncias apontavam que 3 indivíduos estariam transportando drogas em um veículo Fiat Bravo de cor escura na BR-381, ali na altura do Parque Veneza. Foi planejada uma operação, logrando êxito aí em localizar e realizar a abordagem do veículo na BR-381, próximo ao Mar de Minas. E durante as buscas, foram localizadas grande quantidade de drogas, plantas de maconha e materiais para plantio de drogas também. Em diligências, em uma residência na rua Praço Fundo, lá no bairro Caravelas, foram localizadas ainda porções de maconha e pinos de cocaína. Todos foram apreendidos aí, ó, preste atenção. 1 barra, 6 tabletes, 60 porções e 9 pés de maconha. 12 pedras de crack, 1 porção de haxixe, também 13 pedras de haxixe, R$302 em espécie, além de outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. Um jovem de 18 anos foi preso e 2 menores de 15 e 16 foram apreendidos. Todo o material, juntamente aí com os envolvidos, conduzidos para a delegacia. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, tudo aí sobre o caso que repercutiu não só em Caratinga e região, mas no estado inteiro. É o caso da motorista de aplicativo, a Sirlene Salazar, que foi encontrada morta no início da noite de ontem. A polícia militar, a polícia civil, hoje cedo gravou, teve uma coletiva de imprensa com a gente lá, o delegado regional, doutor Ivan Salles, também o tenente Renato, representando o batalhão de polícia militar de Caratinga, dando todos os detalhes deste fato, desde quando surgiu essa informação do desaparecimento dela até a prisão desse indivíduo, enfim, o que vai acontecer daqui para frente, tudo isso você vai saber daqui a pouquinho, no próximo bloco do Cidade Patrulha. 5:42.
Cidade Patrulha, volta já.
Quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade? Então venha logo para a Sema Eletrificações. Transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Ligue agora 0800-829-6000.
Prepare-se, Caratinga. O lançamento mais esperado do ano está chegando. No dia 31 de julho, o Jardim IP abrirá suas vendas. O bairro planejado com infraestrutura completa, áreas verdes e condições de pagamento facilitadas. Garanta seu lote no melhor bairro da cidade. Não perca essa oportunidade única. Dia 31 de julho, o futuro começa no Jardim IP. Mais informações com seu corretor ou nas principais imobiliárias de Caratinga. Jardim IP, onde a vida floresce. Realização Carvalho Negócios Imobiliários.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro, no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Israel Salles, o repórter das ruas.
5:43, de volta com Cidade Patrulha. Um crime bárbaro e cruel, assim podemos chamar o desfecho aí do desaparecimento da motorista de aplicativo Sirlene Salazar, de 54 anos, aqui em Caratinga. Ela trabalhava em um ponto na porta de um supermercado na rua Raul Soares, no centro de Caratinga, há cerca de um ano. E de acordo com a Polícia Militar, a última sexta-feira, de sexta para sábado, né? A filha da Sirlene acionou a Polícia Militar, relatando que sua mãe estava desaparecida desde 12:50. Lá da sexta-feira, e ela não conseguia contato com ela. E a partir dessa informação, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil começaram os trabalhos de levantamento de informações e investigações na busca de solucionar o caso. Os motoristas de aplicativo da cidade de Caratinga, colegas de trabalho da Sirlene Salazar, também se empenharam nas buscas por ela. No final da tarde desse domingo, o caso começou a ser desvendado. Um dos suspeitos de participação no crime, de 23 anos, foi preso. Ele estava escondido dentro de uma residência na Praça Cesário Alvim, após uma longa fuga. Ele atravessou o rio Caratinga, fugiu de polícia, fugiu da população, mas foi preso. E a Rádio Cidade, inclusive, mostrou ao vivo. A gente estava lá no momento da prisão dele, nós mostramos ao vivo lá no Facebook, tem a imagem, nós mostramos o momento da prisão desse indivíduo. E a partir da prisão dele, o corpo da motorista de aplicativos foi encontrado em um local de difícil acesso, lá no distrito de Santa Luzia, na zona rural de Caratinga. Na manhã de hoje, aconteceu uma coletiva de imprensa na sede da delegacia regional aqui em Caratinga, onde o delegado regional Ivan Salles e o tenente Renato Souza, representando aí a Polícia Militar, deram detalhes desse crime. De acordo com o tenente Renato, houve um esforço muito grande das polícias militar e civil para elucidar o caso, que culminou na prisão de um dos autores e no encontro do corpo da vítima. Vamos ouvir aí o que falou o tenente Renato.
Essa ocorrência teve essa convergência de esforços, esse trabalho ininterrupto das polícias, polícias militares e polícia civil, com foco para identificar o local onde a vítima se encontrava e também identificar a autoria do fato e a prisão dos autores. Tão logo nós recebemos as informações desse fato, nós nos empenhamos nessas diligências ininterruptas, esse esforço realizado por todas as equipes, né, da Polícia Civil e Polícia Militar, para ter esse resultado. Na data de ontem, após a realização de diversas diligências, nós recebemos a informação de que populares teriam trazido esse autor e ele teria evadido e fugido para as margens do Rio Caratinga. Em determinado momento, foi noticiado que ele estaria no trecho do Rio Caratinga, próximo da rua conhecida como Cantinho do Céu. Então, nós realizamos um cerco das guarnições nesse local. Posteriormente, ele evadiu desse local das margens do rio e se deslocou para a área central da cidade, naquele trecho da Praça Cesar Alvim, próximo à farmácia Drogasil. Então, nós realizamos o cerco naquele local. Após a realização de diligências ininterruptas nesse local, nós conseguimos efetuar sua prisão. É uma residência próximo a esse local indicado, na Praça Cesar Alvim. Ao ser realizada a prisão desse autor, ele nos indicou onde estava o corpo da vítima. Nós nos deslocamos até o local indicado por ele, foi encontrado o corpo da vítima, e a partir de então foi acionada a Polícia Civil, que realizou os trabalhos periciais logo após a...
O delegado regional Ivan Salles conta como os trabalhos começaram a partir do momento em que o desaparecimento da Silene Salazar foi comunicado tanto à Polícia Militar quanto à Polícia Civil.
Desde o momento que a gente soube do desaparecimento, as polícias, né, civil e militar, começaram a troca de informações, até que lá por volta de 3 horas da manhã, né, já na madrugada de sábado, o veículo foi localizado, e a partir daí a gente já começou a desenvolver as estratégias. Durante o sábado inteiro, a Polícia Civil, eu pessoalmente, Tenente Renato, os demais policiais, ficamos todos envolvidos, né, com equipes tentando, dividimos as equipes inicialmente na tentativa de localizar a vítima e num primeiro momento de identificar os autores e capturá-los. E isso, as diligências se estenderam desde essa madrugada até a data de ontem, que foi feita a prisão. Por que que é importante frisar isso? Porque há uma questão processual que só é possível a gente fazer a prisão, só foi possível fazer a prisão em flagrante desse autor ontem, já que o fato aconteceu na sexta-feira, em razão dessa perseguição ininterrupta. Ou seja, se em algum momento tivesse tido uma paralisação nas buscas, não seria mais possível fazer a prisão em flagrante. Então, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, nós tínhamos essa preocupação, e durante a madrugada teve equipe da Polícia Militar desenvolvendo diligências, no sentido de que a gente não perdesse essa questão processual para possibilitar o flagrante. Então, assim, enaltecer essa participação conjunta da Polícia Civil, da Polícia Militar, a importância da imprensa, né, nesse fato, que colaborou, a importância também da sociedade, né, fato que é um caso que gerou muita repercussão, e a sociedade se unindo para contribuir, foi possível a gente, pelo menos por hora, localizar a vítima e efetuar a prisão de um dos envolvidos.
O delegado falou também sobre os próximos passos da investigação a partir da prisão do autor e do encontro do corpo da vítima.
A partir de agora, né, com a localização da vítima e com a prisão desse autor, as investigações agora prosseguem no sentido de fato, desvendar todos os detalhes do crime, enfim, a motivação, se era premeditado ou não, e a participação de todos. Então, o que a gente sabe por hora é que esse autor que está foragido foi quem pegou a corrida com a vítima, e a partir daí ele acabou matando a vítima sob o argumento, assim, não descoletiva do que está preso, né? Sob o argumento de que ela teria reconhecido ele. Então, para evitar para ele não ser preso, ele teria matado ela por estrangulamento. Esse sujeito que está preso, que foi preso, embora a participação deles foi de fato importante para a localização da vítima, mas ainda é preciso aprofundar as investigações, porque da mesma forma que ele aponta onde que a vítima estava, ele utiliza na sua defesa no sentido de que não foi ele que matou. Ou seja, que ele foi obrigado pelo o autor que está solto para somente, tipo, que a vítima foi morta em um ponto e foi deixada em outro. Então, esse sujeito que está preso, embora, igual eu repito, foi importante no sentido de apontar aonde que a vítima foi deixada, mas ele tenta dizer que ele foi pressionado pelo investigado solto a transferir ela, ou seja, quando ele chegou lá, que a vítima já teria morta. Embora ele entre em contradição, porque ele fala, não, quando eu cheguei ela estava quente ainda, chega no momento da oitiva, ele fala que ela tinha pulso. Então, assim, é preciso depois aprofundar para ver se de fato o que ele, porque da mesma forma que ele ajuda, ele tenta se defender. Então, se de fato ele teve essa participação na morte da vítima, ou de fato ele não, quando ele chegou, a vítima já estava morta. Isso aí a investigação ainda vai aprofundar nesse sentido. Com relação ao esse autor foragido, o importante, sim, é que ele está identificado, né? Já foi realizado o pedido de prisão preventiva dele, a gente vai aguardar agora o Ministério Público, o Poder Judiciário, para a gente aí tentar capturá-lo, e eu tenho convicção de que a gente vai conseguir prendê-lo.
E em relação a uma mulher de 28 anos que foi vista na companhia do autor que abandonou o carro aqui na Avenida Moacir de Matos e chegou a ser conduzida até a delegacia, inclusive sendo ouvida e liberada, o delegado Ivan Salles disse que ela ainda será investigada.
Em relação à mulher que foi, né, que foi convidada aqui a comparecer na delegacia, de fato, no início trouxe aquela suspeita da participação dela, porque ela é vista deixando o carro junto com esse autor foragido no momento que eles abandonam o carro. O que ela alegou é no sentido de que ela estava na rua, esse cara passou, deu uma carona para ela, eles foram andar na cidade. E naquele momento que o carro parou ali no local onde que eles deixaram, é porque o veículo acabou o combustível. E aí eu que a interroguei, até questionei, mas é porque ela fala que ela, não, eu nem conheço ele direito, eu nem sei o nome. Eu falei, não, mas por que que você então não sabe o nome? Mas ele estava andando com, ele pôs o braço no seu ombro, uma proximidade assim, você não conhece. E ela falou, não, eu até tentei tirar. Nesse ponto, há uma situação de que ainda precisa aprofundar nas investigações, ela ser ouvida novamente, porque de fato passa uma viatura da Polícia Militar naquele exato momento. Então, de fato, esse autor foragido pode ter colocado o braço sobre os ombros dela no sentido de não levantar nenhuma suspeita e o policial lá não ter um tirocínio de abordar. Então são coisas que a gente ainda precisa levantar.
É, e quem acompanhou aí todo o desenrolar, né, desse caso pelas redes sociais, pelos órgãos de imprensa, notou que desde as primeiras horas que surgiram as informações do desaparecimento da Sirlene Salazar, vários colegas, né, motoristas de aplicativos e amigos começaram as buscas por ela, fazendo um movimento muito grande para tentar encontrá-la. Inclusive, no momento da prisão do indivíduo suspeito de participação no crime, vários deles estavam lá no local. Após a prisão, uma multidão se formou em frente à delegacia pedindo por justiça e aguardando informações sobre a localização de Sirlene, que infelizmente, né, foi encontrada morta. Raquel é motorista de aplicativo e trabalhava junto com a Sirlene. Ela falou um pouco sobre a sua amiga, e parceira de trabalho.
Olha, a Silene, sinceramente, é sem nota. É uma pessoa excelente, tranquila, sabe? Trabalhava demais a conta. Se ela pudesse ajudar a pessoa, até sem dinheiro, ela ajudava. Era uma pessoa que não fazia questão, sabe? Trabalhava de noite, de dia. Então, assim, é uma pessoa que não tem muito nem o que falar. É tudo de bom. É uma pessoa sem nota mesmo, excelente. Trabalhadora demais a conta, sabe? Eu combinava com todo mundo, é amiga de todo mundo. Não, eu nunca ouvi falar que ela foi, tinha uma, pelo menos uma inimizade. Eu nunca ouvi falar.
E como que vocês da categoria aí de motoristas de aplicativos receberam essa notícia do desaparecimento da Silene? A partir de então, uma busca incessante por ela. Infelizmente, à noite chegou a confirmação que foi encontrado o corpo dela. Como que foram essas horas de busca pela Silene?
Olha, infelizmente, a gente, no início, eu fiquei assim, chocada. Parecia até que, sabe, sei lá, de repente parece até que você passando por um pesadelo, né? Mas a gente, né, o Gilson, que trabalha com a gente também, teve a iniciativa de fazer uma carreata e tal, né? E juntamos todo mundo, o 33, o pessoal do, né, que é do Livre, eu acho que VIP, todos os aplicativos, entendeu?
José Fernandes trabalha há quase 4 anos como motorista de aplicativo. Esse depoimento, ele relatou que a classe precisa de mais cuidados por parte das autoridades.
Eu lá vou para 4 anos que trabalho no aplicativo e felizmente é o que nós estamos vendo na nossa sociedade, é isso. Não é o primeiro caso, né? Já aconteceu com motorista de táxi e outro mais, e nós precisamos que nós ter mais cuidado das nossas autoridades, porque nós corremos um grande risco e nós servimos a sociedade, servimos cada pessoa, nós trabalhamos, nosso trabalho é servir a cada um, então nós precisamos de um cuidado melhor das nossas autoridades.
O senhor já passou por algum dissabor de ser vítima de algum crime como motorista de aplicativo?
Olha, eu já cheguei a ponto de sentir ameaçado. Só que nós, primeira coisa que nós vivemos, a nossa graça é Deus. Deus que nos protege. Porque não adianta também nós andar armado, porque nós estamos dirigindo. E quem está atrás, ele vai pegar e talvez você vai morrer com sua própria arma. Então tem uma própria arma que é Deus, é que nos protege a todo momento dessas crises, de situações de risco.
E quem falou com a gente também foi o Luciano, que trabalha com aplicativo e diz que motoristas de aplicativos ficam muito expostos e vulneráveis, e o medo da categoria é grande.
A gente fica muito exposto, tanto os homens quanto as mulheres que trabalham no aplicativo, é uma exposição muito grande. A gente não sabe quem tá carregando, o que a pessoa tem na mochila, o que não tem. Então, assim, é um trabalho que expõe demais todo mundo. A notícia foi horrível porque, assim, a Silene era uma pessoa extremamente educada, extremamente gentil, leal para com os colegas de trabalho. E, assim, é muito absurdo uma situação dessa. E foi muito bacana o movimento que foi feito hoje para a gente mostrar para a sociedade que a gente, o motorista de aplicativo não, realmente não está sozinho. Por quê? Hoje foi com ela. Amanhã pode ser com outro, com outro, com outro, com outro. E, assim, foi bacana a resposta da polícia. Prender o sujeito para que outros não tentem fazer a mesma coisa. É muito complicado. Vou te falar, é um trabalho bacana, você conhece uma diversidade muito grande de pessoas, mas o risco é iminente a todo tempo. A todo tempo. A gente faz em média 30 corridas por dia e a gente não sabe nem quem está andando.
É um perigo constante essa profissão, né?
É uma exposição muito grande, tanto pra gente como homem, como pras meninas que trabalham também. É uma exposição muito grande o tempo todo.
Então tá aí o que a gente tinha de apuração desse caso até agora. A Polícia Civil vai seguir nas investigações. Tem 10 dias para concluir o inquérito sobre esse cidadão que tá preso, participação dessa menina também, participação ou não. E aí, a busca agora para prender esse outro indivíduo que teria executado o crime, matado a Silene Salazar. Vamos torcer para que seja encontrado, né? E que pague pelo crime que fez. A família da Silene Salazar, as nossas condolências, que Deus dê muita força nesse momento, né? De uma perda trágica de um familiar. Muita força para vocês aí também, os colegas de trabalho, quem trabalhava junto com ela lá no ponto onde ela trabalhava há quase um ano, vai sentir a sua falta todos os dias que chegar lá. Então, muita força, muita luz para todos os envolvidos aí nessa tragédia que culminou na morte da motorista de aplicativo Silene Salazar. 6:01, o Cidade Patrulha fica por aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, amanhã 5:30, coloca na sua agenda aí, 5:30 tem Cidade Patrulha novamente, e claro, estarei aqui te esperando. Um abraço, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Cidade Patrulha, oferecimento Caratinga, prepare-se para um novo padrão de vida. No dia 31 de julho, o Jardim IP abrirá suas vendas. O investimento certo para o seu futuro, com condições especiais e uma localização privilegiada. Marque na sua agenda, 31 de julho. Não perca a chance de fazer parte do bairro mais comentado e valorizado da cidade. Consulte seu corretor e garanta já o seu lote. Jardim IP, onde a vida floresce. Realização, Carvalho Negócios Imobiliários.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade?
Sim, Bottini!
Então venha logo para a SEMA Eletrificações.
Porque a SEMA, Bottini?
A SEMA tem o maior estoque de transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Além disso, a SEMA é credenciada pelas concessionárias CEMIG, EDP Espírito Santo, Enel Rio de Janeiro e Energisa. Ligue agora 0800-829-6000.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro, no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
O jornalismo da Rádio Cidade tem a coordenação geral de Graziela Ângelo, diretor José Carlos Cerqueira.